Você está ouvindo o Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. Acesse srb.org.br.
Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para o primeiro Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. E nada melhor que iniciar esse podcast, esse projeto, com o ministro Alisson Paulinelli, que recentemente foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É um grande prazer e uma honra poder ter essa conversa com ele aqui.
Alisson Paulinelli é agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras e se especializou sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola. E no final da década de 60, fundou a Embrapa. Atualmente, o ministro Alisson está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz.
Ministro, eu acho que hoje seu nome está muito em voga em todos os noticiários relacionados à agricultura e não à agricultura também, mas eu acho que é importante a gente conhecer um pouco da sua trajetória. Como é que o senhor começou? A Amanda falou brevemente sobre o seu currículo, mas como é que o senhor se interessou sobre isso? Qual foi a trajetória do senhor para esse momento?
A explicação é fácil. Meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe era uma professora, e ele se formou e foi lá para o interior de Minas, em Bambuí, onde eu nasci, e exerceu sua profissão lá. Ele acabou sendo prefeito da cidade, conseguiu, naquela época, era o chamado de postos agropecuários, eram unidades do governo federal e se localizavam em vários municípios com potencial, como tinha Bambuí, para desenvolver a agricultura. Lá houve um fato interessantíssimo. Quando criaram o posto, a unidade legal e tudo isso, precisava de um engenheiro agrônomo para chefiar o posto. E lá só tinha um engenheiro agrônomo, que era o meu pai. Ele não titubeou, chamou o vice-prefeito. Olha, você vai ser o prefeito daqui por diante, porque eu não vou perder essa chance. E começou a fazer o trabalho dele, um trabalho de fomento à produção. Naquela época, você sabe que as coisas eram bem diferentes. Quem tinha máquina era o governo. O produtor não tinha máquina, não tinha enxada e, quando muito, guará de Aiveca, né? Quem produzia a semente era o governo, quem produzia a muda era o governo, quem tinha o trator era o governo, e assim sucessivamente. Ele começou com muito entusiasmo, deu uma afeição bastante objetiva no seu trabalho e acabou conseguindo um centro de treinamento para esse posto, onde ele começou também a entrar na parte de preparação de pessoal. Aquilo para mim foi muito bom. Eu tinha a oportunidade de viajar com ele, passava a ouvir a fala do produtor. Aquilo para mim foi muito importante, você não faz ideia. E também a resposta do meu pai, o técnico, né? E aquilo foi me, cada dia, cristalizando mais no consciente, na alma, até que, quando eu fui fazer o curso científico, eu procurei meu pai e falei: olha, meu pai, eu quero estudar agronomia. Ele ficou, coitado, levou um susto, né? Muito emocionado. Foi lá, abriu sua biblioteca: isso aqui agora é seu. E me disse o seguinte: você não está fazendo agronomia por influência minha, não? Olha como é que ele era. Ele era esperto, né?
Eu
falei: não, tem vocação, sim. Por que você acha que tem vocação? Não, porque eu acredito muito no potencial agrícola brasileiro. Aí ele falou: e a vocação? Eu falei: não, eu tenho. Ele falou: então vamos ver se tem mesmo. A partir de janeiro, a minha propriedade agrícola, era uma herança do pai dele, estava alugada com o irmão dele. A partir de janeiro, você vai tomar conta lá. Eu quero testar sua vocação, ver se você sabe pegar uma vaca, tirar um leite, amarrar um bezerro, curar um bico do bezerro, esticar uma cerca, bater um pasto. Isso, para mim, foi formidável. É evidente que a fazenda não era muito longe da cidade, mas eu passei aí permanentemente lá. E assim comecei a desenvolver a minha vocação. Evidente que tive que escolher um tipo de atividade que tomasse menos tempo meu, que eu tinha que estudar em primeiro lugar, não é? E assim eu escolhi a recria. A região era muito propícia para a recria. Comprei uns bezerros. E aí comecei a tocar a fazenda. Aquilo me deu uma sensação muito agradável, porque a cada dia eu me entusiasmava mais com o que fazia ou pensava fazer. O Meu tio era um homem muito experiente, me transmitiu muitas do que nós chamávamos práticas, né, da produção, da criação de gado. Eu fui aprendendo com ele e os filhos dele. E assim eu me embarquei no setor da agronomia, realmente comprovando a minha vocação, viu? O começo foi esse.
E isso foi antes da própria faculdade?
Foi, eu ia fazer o curso científico naquela época. Era o colegial, né?
Bom, ministro Alisson, e como foi o desenvolvimento da Embrapa? Quais foram as suas inspirações?
Olha, eu tenho que fazer uma correção aí. A Embrapa, na realidade, ela foi criada antes de mim, mas foi por influência minha. Isso eu tenho que confessar. Deixa eu explicar. Eu estava em Lavras como diretor da escola e eu tinha conseguido a federalização da escola. Um trabalho dificílimo, que me tomou tempo. Eu tive de começar já a lecionar logo no dia seguinte à minha formatura. Aquilo, para mim, foi quase um trauma, porque eu tinha que estudar demais. Eu não queria que a matéria que eu ia lecionar ficasse pior do que o meu antecessor. Isso é uma questão mínima de conceito, né? Então, eu comecei a trabalhar e estudar muito. E uma das condições foi muito interessante. A minha formatura ia ser no dia 14 de dezembro. No dia 12, eu ainda estava, minha família estava chegando, eu recebo um recado que o diretor da escola queria falar comigo. Ele era um americano, John Huilock, e eu fui na casa dele, ele morava lá na escola. E chegando lá, ele me convidou para entrar, muito gentil, e falou que ele não tinha uma notícia boa para mim. Eu até assustei, né? Estava esperando a família, mas o que será, meu Deus? Aí ele me falou, olha, o professor Bernard Bartos, era o melhor professor que nós tínhamos lá, está sendo convidado para ser o diretor da Banesma, em Belo Horizonte. Ele já tem tempo suficiente para aposentar, nós o aposentamos e ele está indo para lá. E o professor Clidenor Galvão era um rio-grandense do Norte, uma pessoa formidável também, um belíssimo professor, está doente, a doença dele é grave, e o irmão dele tem um hospital lá em Natal, e ele está indo para lá. E eu não estou achando substituto. É lógico que não ia achar, porque a escola estava em crise. Era uma escola americana, de uma missão americana, que foi transferida para a Igreja Presbiteriana Brasileira, que também não tinha dinheiro para manter. E a situação entrou num período de uma crise sem precedentes. Ele me falou o seguinte, de uma maneira muito dura. Ele era um americano, pô, falava um pouco enrolado em português. Ele falou, olha, eu não consegui substituto, olhamos o seu currículo e você pode substituir qualquer um dos dois. Se você não puder, você me avisa que nós vamos fechar o vestibular. O Amanda, eu não caí porque eu estava sentado. Eu tinha uma verdadeira loucura pela escola de Lavras. Era uma escola não muito grande, mas tinha um espírito fundamental. Procurava desenvolver muito ciência e prática. E também cuidava demais do caráter, da formação do homem. Essa parte de honestidade, era tudo muito bem planejado, estudado. E eu tinha uma verdadeira adoração pela escola. Ele falou aquilo, como eu repito, não caí porque eu estava sentado. Tive um impulso tão forte, eu já estava colocado, eu ia entrar na política. Um dos grandes políticos mineiros tinha convidado para ir para a terra dele. Queria que eu fosse para lá, que eu não queria mais perder a eleição lá. Olha, foi muito interessante, porque eu tive um choque. Eu não parei para pensar. Eu falei, olha, a escola não vai fechar. Se o problema é esse, está resolvido. Olha, eu passei a vassoura em tudo que tinha para trás. Aquilo foi um ímpeto que surgiu de dentro de mim, que a escola não vai fechar. Aí ele ficou muito satisfeito, aí eu fui muito franco com ele. Falei, olha, professor, eu não venho aqui para ser um professor. O senhor sabe que meu pendor é político, eu provavelmente, a hora que a escola melhorar, vou sair, vou procurar outras áreas, mas eu não quero saber, não perguntei o que eu ia lecionar, se eu ia ganhar ou não, se eu ia ter lugar de morar ou não, onde é que eu ia comer. Perguntei nada. Se o problema é esse, está resolvido. Agora a escola não vai fechar. E foi muito interessante, porque eu aproveitei o embalo e dei uma cobrada nele. Ele era muito influente nessa missão americana. Ele tinha um prestígio grande lá dentro. Eu falei, olha, vocês fizeram uma obra que não é uma obra material, é uma obra espiritual. E nós queremos dar continuidade ao que vocês já fizeram. Nós temos aqui mais de milhares de agrônomos já formados aqui. Ela tinha 54 anos quando eu formei. Já era uma das mais antigas do país. E eu disse a ele que eu ia ficar como professor, mas que junto com ele nós íamos resolver o problema da escola. Ele foi muito afirmativo. Esta é uma esperança que nós temos em você. Ele me conhecia bem, né, pelo que eu realmente enfrentei. Trabalhei como um louco. Logo no início, fui representante dos professores na causa da federalização, porque nós tentamos várias soluções com o Estado, com a iniciativa privada, nada deu certo. A única solução seria conseguir federalizar a escola. Eu enfrentei esse problema. Lecionava nos fins de semana e no início da semana estava em Brasília. Toda terça-feira eu chegava em Brasília com o meu projetinho na mão. Procurava deputado por deputado e assim sucessivamente. As coisas facilitaram muito para mim quando o Tancredo, que era o meu grande amigo, foi eleito primeiro-ministro. Você se lembra disso? Em 1962. Você não lembra, mas já deve ter lido. E foi assim que ele me ajudou muito. Nós conseguimos em tempo recorde a federalização. Eu só quero fazer uma observação que as federalizações tinham sido praticamente vetadas naquela época, porque houve um período de muita safadeza. Federalizaram muitas escolas cujo patrimônio, antes de ser entregue ao governo, era multiplicado por 10, por 20, por 30. Eu nunca quis saber quanto, mas sabia que era um fato muito sujo. Tive a felicidade de poder dialogar com os membros da missão americana e com a igreja. E eles concordaram, vejam o que aconteceu, que se nós conseguíssemos federalizar a escola e dar a ela o destino que eles quiseram dar e não conseguiram por falta de recursos, que eles doariam todo o patrimônio. Olha, isso me deu uma nova posição. Eu realmente vibrei demais com essa solução. E passei, você já ouviu a expressão, você é agricultora, serrar de cima. A serra de fita estava de cima. Consegui a federalização em 2 anos e pouco. Em 63, dezembro de 63, ela estava federalizada. Eu não fui o seu primeiro diretor, eu não quis ser. Mantivemos o diretor que estava lá, eu ajudei a toda a formalização da escola. E isso me ajudou demais, porque eu aprendi muito de administração pública. Você transformar um órgão federal num órgão privado é difícil, mas transformar um órgão privado federal é muito mais difícil, maior risco. E eu acompanhei todos os processos da minha mão para não haver nenhuma burla. Os valores todos foram creditados, especialmente de dívidas, porque nós ficamos 1 ano e meio sem receber dinheiro. Os patronos da escola não pagariam mais. E até que se resolvesse aquela burocracia, foi muito difícil. Nós conseguimos fazer isso em praticamente 3 anos. E foi muito interessante, porque eu acompanhei esse processo pessoalmente. Olha, viajava feito um louco. Minhas aulas foram concentradas em quinta, sexta e sábado. E eu ia para Brasília terça, quarta e quinta voltava. E assim eu vivi 3 anos praticamente. Quando conseguimos toda a regulamentação, eu só consegui isso pelas boas relações que fiz com gente do governo federal, tanto no tempo do Tancredo, na área política, quanto no tempo do militar, com a área militar. Você imagina se eu não tivesse feito uma federalização bem feita? Onde é que nós tínhamos ido parar, né? Um movimento para federalizar uma escola americana em 1964. Isso seria o maior doce na boca de muito esquerdista fanático. Graças a Deus não tivemos problemas nenhum. Em 3 anos regularizamos tudo, todos os bens catalogados, fichados, integraram-se ao patrimônio público, todo o pessoal com todos os direitos, etc, etc. E houve um fato interessantíssimo, que naquela época o dinheiro federal tinha que ser gasto no mesmo ano, não sei se vocês sabiam disso. E eu consegui receber o dinheiro no dia 30 de dezembro, e se eu não pagasse as contas e o pessoal até o dia 31, o dinheiro voltava para a União.
Nossa!
Eu saí de Brasília com a ordem, passei em Belo Horizonte, o Tribunal de Contas autenticou a ordem, eu fui para o Banco do Brasil, o gerente me viu chegando lá às 6 horas da tarde, esse rapaz aqui é maluco, você vai levar esse dinheiro para lá? Eu vou. Em quê? Você tem carro forte? Não, eu tenho uma rural lá fora. Eu trouxe um amigo meu de Brasília, lá do governo federal, que tinha uma confiança muito grande em mim, me ajudou muito. Eu sei que até lá para as 10 horas da noite, nós estávamos contando dinheiro, não, eu tive que acreditar. O gerente falou, ó, esse monte aqui tem tantos milhões, joga para cá. E fui forrando, virei o banco da Rural e fui colocando o dinheiro ali atrás, até na porta. E aquilo foi crescendo. Daí um pouquinho passou naquela parte que era de vidro. Como é que eu ia deixar aquele dinheiro exposto, né? Pedi licença a ele, corri lá fora, comprei todo o estoque de jornal da banca e vim forrando o vidro da Rural para tampar o dinheiro. No final, nós tínhamos que empurrar o bolo de dinheiro para caber lá dentro. Fomos embora, tinha um outro drama. O caixa do Banco Brasil de Lava tinha que ficar aberto até eu chegar. E o gerente, muito criterioso, falou, olha, eu não posso passar 31 de dezembro com o caixa aberto. Você chega até meia-noite. Eu falei, se Deus quiser, eu chego. Menina, eu já estava umas 3 noites sem dormir, mas não tive nem sono. Quando eu cheguei em Lavras, estavam todos os professores, funcionários, a cidade em peso me esperando. Fomos direto, eu entrei direto dentro do cofre do Banco Brasil. Aí virou outro drama, que era o inverso, né? Ele falou, o senhor contou esse dinheiro? Eu falei, não contei, não. Como é que eu vou contar esse dinheiro? Como é que eu faço? Eu faço da mesma forma que eu fiz. O senhor recebe o dinheiro, eu tenho confiança no senhor, sei que o senhor não vai mexer no dinheiro, e amanhã o senhor bota os seus funcionários, eu peço à escola para mandar funcionário dela, e vocês contam o dinheiro certinho. E assim foi feito. No dia 31, estava todo mundo recebendo seu dinheiro, feliz da vida, e recomeçou a escola de lá. Hoje eu tenho o maior orgulho. O plano diretor da nova universidade que está lá, não sei se vocês conhecem, é uma das melhores do país. Tem renome internacional. E aquilo nasceu de um trabalho suado como esse. Nos 11 anos que eu passei lá, eu tive a felicidade de, junto com os meus colegas, fazer todo o plano diretor da nossa Universidade Federal de Lavras. Hoje, um orgulho do país. A mim, mais ainda, né? Essa é a minha história inicial. A Embrapa nasceu, naturalmente, pelo sentido que eu tinha de que nós precisávamos melhorar a pesquisa no Brasil. O doutor Rondon Pacheco foi eleito governador de Minas. E ele vê como são as coisas. Uma coisa atrai a outra, né? Ele era o chefe do gabinete civil do presidente Costa e Silva. A época mais difícil para mim é aquela de regularizar, soltar os decretos, as portarias, todos os atos, as nomeações, tudo aquilo era complicadíssimo. Mas eu nunca levei nada errado e todo dia que eu chegava lá, entregava o doutor Rondon, no outro dia estava publicado no Diário Oficial. Se não fosse isso, provavelmente eu não teria feito com essa velocidade. E nós nos tornamos grande amigo. Quando ele foi eleito governador, ele ainda estava em Brasília, eu fui lá, fui visitá-lo, dar os parabéns, e ele brincou comigo, olha, eu vou precisar de você. Eu falei, doutor Rondon, é evidente que a sua escola, naquela época era escola, não era universidade, vai lhe ajudar no governo de uma maneira que o senhor nunca imaginou. Nós estamos formando lá uma instituição fazendo ciência para o desenvolvimento. E ele era muito desenvolvimentista. Ele gostou daquela expressão, falou, eu quero ir lá te visitar. E foi, passou 2 dias comigo lá. E foi muito interessante, porque ele ficou encantado com o que viu. A escola sendo replanejada, o campus antigo, nós planejamos para ser a história dos 54 anos da escola, e a parte nova, toda moderna, as avenidas, os departamentos, a parte administrativa, a parte funcional, tudo muito bem planejado e muito bem construído. Tudo era feito lá dentro mesmo. Nós tínhamos uma autonomia, como uma autarquia especial, que nós tínhamos uma autonomia administrativa, técnica e financeira e didática. Nós éramos uma universidade já. E, através disso, nós fazíamos as obras mais baratas que tinha todo o governo federal. Era feito pelos nossos departamentos lá dentro, de engenharia, de paisagismo, de ecologia, de civicultura, etc. E a escola realmente foi ficando uma beleza e é hoje, indiscutivelmente, um dos mais belos campos que nós temos no Brasil. Ele ficou entusiasmado demais. E quando ele começou a escolher o secretariado, ele falou para mim, olha, eu vou precisar de você. Eu falei, doutor, eu já lhe avisei que a escola está à sua disposição. Eu vou trabalhar com o senhor através da escola. Ele falou, não, não é bem isso. Aí eu fiquei apertado, porque eu vi que ele ia me dar uma chave de galão, né? Ele virou para mim, olha, por que, que o senhor não quer vir ser meu secretário? Falou direto, quero que você seja o secretário. Eu falei, eu vou ser muito franco e sincero com o senhor. A sua secretaria não existe. Dentro desta nova universidade, eu vou poder lhe ajudar muito mais. Falei com ele desse jeito. Ele muito esperto, ele era muito esperto. Veio com a chave de galão em cima de mim. O senhor não está entendendo bem. Eu estou lhe convocando para ser o secretário para fazer da secretaria o que o senhor fez da sua universidade. Eu não tinha saído.
Aí não teve jeito.
Uma chave galão dessa, como é que eu ia negar ele, né? Eu falei, olha, eu tenho responsabilidade, tenho que chegar lá, conversar com o pessoal. O danado foi tão esperto que enquanto eu fui para lá, mas ele começou, eu preciso do Paulinelli, que vocês me liberam ele aí. Fui seu secretário. E eu pedi a ele que eu precisava, então, já que eu iria, eu queria realmente fazer uma secretaria que funcionasse. Só para vocês terem ideia, a bagunça que era o governo de Minas, tinha 32 órgãos atuando no setor agrícola. Cada um com um comando, cada um com um projeto, cada um com a ideia, cada um com orçamento, cada um com o pessoal. Não fazia nada. A verdade era essa. Eu propus a ele criar um sistema operacional. Não tomei órgão de ninguém, mas trouxe todos para o sistema operacional e começamos a fazer um trabalho que o pessoal dá certo. Muito certo. E ali eu fiz uma experiência interessante. Ele tinha, durante a preparação do governo, me pedido que queria recriar o Instituto Agronômico de Minas Gerais, que tinha fechado, sido fechado há uns 6, 8 anos atrás. Eu falei, olha, se eu falar isso para um diretor de escola, isso é um soneto, mas o senhor não vai querer recriar um paquiderme. Ele assustou, mas o senhor não quer? Eu falei, não é que eu não queira. A pesquisa na administração direta não funciona. O pesquisador é um burocrata de terceira linha, que não tem projeto de pesquisa, tem projeto burocrático para comprovar a diária e o dinheiro que recebeu para as viagens. E a pesquisa fica de lado. Ele concordou comigo rápido, só me colocou uma condição. Você não gastou meia hora para me convencer, mas eu só mando uma lei criando. Era só o Decreto-Lei 200 que permitia isso na época. Se você convencer o advogado-geral do Estado. Esse eu gastei um mês. Era um burocrata maior do que qualquer pesquisador. Deu certo, criamos, chamava Pipaengue. Eu não queria nem construir prédios, não queria, era gente. Eu precisava de gente. E fizemos um trabalho belíssimo. Ela tinha autonomia, tinha um conselho próprio, recebia o dinheiro maciço. E eu comecei a trazer das universidades, do Instituto Agronômico do Centro-Oeste, IPEACO, em Sete Lagoas, que era federal, e que o pessoal não tinha dinheiro para montar suas pesquisas, de uma hora para outra, eles foram desafiados e nós montamos, veja bem, com as três universidades, Viçosa, Lavras e a Universidade de Minas Gerais, mais o IPA e mais a iniciativa privada, em 2 anos nós montamos 352 projetos de pesquisa altamente significativos para a economia mineira e a parte agrícola mineira. O Luiz Fernando Cine Lima era o ministro do presidente Médici. Já tinha a ideia de que ele precisava melhorar as condições de gestão da pesquisa brasileira. Criou um grupo antes de eu criar o Pipaengue para poder sugerir a ele. Mas todos eles ficaram presos na burocracia. Não tinha solução. Ele foi visitar Minas Gerais e o doutor Rondon era muito solene. Ele chamava todo o pessoal da área que chegava o ministro e queria que o ministro saísse de lá sabendo tudo que estava sendo feito. E quando chegou na hora da pesquisa, eu não me esqueço disso, eu tinha botado como presidente do Pipaengue, Projeto Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais, o doutor Elvésio Batana Saturnino, que vocês devem conhecer. Era um homem da irrigação, muito competente, muito trabalhador, e ele fez um trabalho belíssimo. Consegui contratar de imediato mais 72 profissionais, dei tempo integral a eles, fiz um diálogo e mandei treinar esse pessoal. Quem não tivesse pós-graduação, mandei treinar. E nós começamos a fazer um trabalho realmente de grande repercussão em todas as regiões e todos os produtos mineiros. Café, leite, carne, florestas, arroz, feijão, milho, cana, algodão, tudo nós tínhamos projeto. E eu muito satisfeito, porque eu estava vendo consolidar o sonho que eu tinha de que o governo tinha que funcionar também, como funcionavam as universidades naquela época. E a coisa pegou. O ministro Cine Lima, quando o doutor Elvésio contou para ele o número de pesquisa, ele perguntou, quantos pesquisadores vocês têm? Ele falou, olha, no Pipaengue não chegam a 100, mas eu uso das três universidades, do IPEACO, que é do senhor, e mais da iniciativa privada. Eu tenho trabalhando aqui mais de 500 pesquisadores. Olha, e o orçamento? Ele deu o valor do orçamento, era menos de um décimo do DNPEA. O ministro Cine Lima teve uma impulsão imediata, deu um tapa na mesa. Doutor Rondon, mande essa sua equipe para Brasília porque eu vou transformar esse DNPEA, ainda esse ano, num órgão com autonomia administrativa, técnica e financeira. Só que entre a criação do Piparing e 1972, surgiu a lei da empresa pública. E eu mesmo falei com ele, olha, já tem uma lei aí mais flexível. Se o senhor quer fazer, vamos fazer uma empresa. Ele esteve lá em outubro, em novembro nós estávamos todos em Brasília, levei toda a equipe, ele inclusive escolheu muita gente minha para ficar lá e partiu para a criação da Embrapa, que foi criada em 1973 por ele. Só que 9 dias depois dele ter assinado o decreto de criação, ele briga com o governo, sai desgastado inclusive por causa dessa briga e a Embrapa ficou no limbo. Coincidentemente, o presidente Geisel, que foi o sucessor do Médici, me chama ainda em janeiro para ser o seu ministro. E eu imediatamente falei, olha, a Embrapa está no limbo até ontem, de hoje em diante não. Demos a ela todos os recursos, as condições, fizemos a mesma coisa que tinha feito com o Piparing e a Embrapa explodiu. Ela fez tudo o que o Brasil precisava. Só existia uma forma de nós não ter sucesso. É se nós não conseguíssemos montar a pesquisa, o conhecimento, a ciência, a inovação, porque a agricultura brasileira antes disso era agricultura ainda da enxada, do boi, do arado, de gaveta, do carro de boi, etc. Tinha que mudar aquilo. Como é que eu vou mudar se eu não der solução melhor? Eu não tinha, eu não sou nenhum super-homem.
Então, a Embrapa, ela foi criada pelo Cirne Lima, mas dinamizada pelo senhor, a gente pode colocar assim.
Ela foi criada e ficou no papel. E fez tão bem feito que eu não quis nem mexer, só mudei um diretor. Eu fui a Piracicaba, trouxe o meu amigo e grande mestre, Almiro Blumenschein, e coloquei ele como diretor técnico na Embrapa. Os outros eu mantive todos, o presidente, o Eliseu Rezende, o Eliseu Alves, e todo o pessoal permaneceu. E foi graças a essa solidez, a essa confiança que foi dada a esse pessoal, Embrapa realizou o que realizou, viu?
Não, com certeza, eu acho que a gente vê outras declarações do senhor e vê o papel fundamental que foi na Revolução Verde, inclusive com o apoio, o senhor já comentou, do Norman Borlaug em outras entrevistas, do desenvolvimento do Cerrado para o favorecimento do desenvolvimento do Cerrado.
O bioma tropical brasileiro que nós tínhamos, né? Que não era fértil.
Até uma frase que eu escutei do ministro Roberto Rodrigues uma vez, que era: o Cerrado era nem dado nem herdado.
Só dado ou herdado.
Só dado ou herdado, perdão. E aí eu acho que, para a gente concluir, ministro, a gente vê o que o senhor, todo o trabalho, todo o esforço que o senhor fez nas instituições de Minas Gerais, de Lavras, das universidades, dos institutos de pesquisa. Em São Paulo nós temos a Esalq, nós temos o IAC, hoje o senhor é cátedra da Luiz de Queiroz. Alinhado com a sua nomeação para o Prêmio Nobel, o senhor vê do futuro dessas instituições aliado à pesquisa privada, ao desenvolvimento de pessoas, para que a gente possa ainda mais assumir esse lugar de protagonismo que o Brasil já tem na agricultura?
Olha, é o que eu sonho hoje. Eu vou ser muito franco com vocês. Não tem crítica à pessoa, nem a pesquisador nenhum. A Embrapa hoje não é o que ela foi. A Embrapa hoje, ela foi criminosamente destruída de pedacinho em pedacinho pelos maus governos que trabalharam muito mal a economia brasileira e que inventaram, para corrigir os erros, o famigerado plano econômico. Desde o primeiro plano econômico, vocês se lembram? Amanda não, porque ela é muito nova. Mas nós nos lembramos. O plano cruzado. A primeira coisa que os planos econômicos faziam é ir nos órgãos que trabalhavam, rendiam, mas gastavam, e cortava as asas deles, tirava a autonomia, tirava o dinheiro, amarrava, botava burocracia em cima. Eu vou dizer com muita pena, e a ministra sabe disso, e ela está fazendo um grande esforço para isso. Se nós não mudarmos o conceito que está na pesquisa hoje na Embrapa, nas universidades, as estaduais estão todas falindo. Como é que pode um país como o Brasil deixar falir o Instituto Agronômico de Campinas com 130 anos, 134 anos? Como pode, numa fase dessa, você deixar fechar o Instituto Biológico de São Paulo com 74 anos? Isso é um crime, isso é um contrassenso, é uma demonstração de mediocridade desses chefes comandam uma política pública desta. Nós temos que reagir a isso. A Embrapa tem que voltar a ser aquela liderança que ela foi, voltar a buscar as universidades. As instituições estaduais de pesquisa estão todas falidas. O meu Piparing, que hoje chama Epamig, está aí, não tem dinheiro nem para diárias. Estamos julgando competência fora. Só a Embrapa tem 2.500 doutores, a maioria deles com pós-doutor. Pergunta se eles têm dinheiro para viajar. Olha, gente, isso é uma vergonha. Eu falo isso porque eu tenho moral para falar isso. Eu fiz isso. Por que os outros não podem fazer? Tem obrigação de fazer. A ministra está lutando, mas ela está sendo cerceada por uma equipe econômica que não tem essa visão. Nem o seguro rural ela conseguiu implantar, coitada. Ela conseguiu demais, multiplicou por 4 vezes o recurso que ela tinha inicialmente, mas ela precisa de mais 10 vezes do que ela tem hoje. Seria multiplicar por 24 vezes. Como pode um país como o Brasil, que hoje abastece o mundo e é, sobretudo, a garantia da sustentabilidade e da segurança alimentar da população grande que está vindo aí com mais dinheiro, se nós não temos instituições capazes de rasgar o véu e fazer o que for necessário? Eu estou muito preocupado com isso. Eu tenho liberdade para falar isso, porque eu fiz. Não fiz sozinho, não. Não quero que vocês pensem isso. Ao contrário, eu formei uma equipe em Lavras, não pude tirar nenhum para não prejudicar Lavras, formei outra em Belo Horizonte, levei para Brasília grande parte dela e fui buscar nos outros estados os companheiros que me ajudaram e ajudam até hoje. Somos aposentados, não tenho função pública mais, mas trabalho como trabalhei de dia, de noite, a hora que precisar, com o maior entusiasmo, porque eu acredito nesse país. Eu conheço esse país mais do que conheço a palma da minha mão. Não é pelas suas capitais, não. Eu conheço o Brasil por todos os seus rios, por todas as suas bacias, por menor que sejam. E eu acredito nesse país. Agora, se nós, vocês aí da sociedade rural, que já tem 100 anos, não usarem o prestígio dessa instituição para exigir seriedade, olha o que o Brasil passou agora. Nós estamos devendo muito mais do que pensávamos. A nossa dívida pública está em 7 trilhões de reais. É um PIB. Está nos desmoralizando lá fora. Ô, gente, o Brasil hoje não tem vez mais. As suas instituições não falam ao mesmo nível das internacionais. Quando elas são melhores, eu posso garantir, eu sou da área de educação, posso garantir que essas universidades brasileiras são altamente desejadas. Eles falam isso comigo, porque elas são a grande reserva que nós temos de conhecimento do clima tropical, que o mundo não sabe ainda usar, mas o Brasil sabe.
E você acha que a nossa referência é a grande diferença do Brasil é a agricultura tropical, né, ministro?
Não tenho dúvida. O mundo foi abastecido por 4 mil anos pela agricultura temperada do hemisfério norte. Hoje eles não têm mais essa condição. Foi Malthus quem primeiro alertou isso, mas depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo apavorado que não poderia ter a guerra bélica mais, eles entraram numa guerra econômica. E as lideranças não tiveram nenhum interesse em conhecer o trabalho de Malthus e seus seguidores. Está tudo acontecendo como eles falaram. O mundo ia passar fome se não for ao Brasil. Os Estados Unidos não têm condição de ampliar a sua oferta em nem 20%. A Europa nem 5%. A China nem 5%. E o Brasil pode ampliar em 41%, que é a demanda que estão projetando para 2050. Esta é a diferença. Por isso é que eu digo, eu não sou eu candidato ao Prêmio Nobel. Eu fui indicado pelos meus pares, companheiros, meus irmãos. Tem uma equipe que trabalha 50 anos juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo esforço, carinho, dedicação, competência. Eu tenho muita gente muito mais competente que eu, que me ajuda muito. Foram eles que me escolheram. Eu não podia rejeitar, mas eu tenho dito permanentemente, este prêmio não vai pertencer a mim, não. O prêmio é do Brasil. Os nossos pesquisadores, os nossos extensionistas, os nossos homens da política pública séria, séria. Os nossos homens da educação, os nossos homens da saúde, da segurança. Estes são os detentores desse título. E se esse título for para engrandecer o Brasil, vamos à luta. Eu estou nela. Isso é fundamental.
Eu tenho certeza, ministro, que apesar do senhor humildemente falar que você é a face dessa agricultura, dessa revolução verde que nos trouxe até aqui. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente. Torcerei muito para o senhor, tenho as minhas forças, orações, para dezembro lá em em Oslo. Eu acho que isso fica aqui um recado para os jovens da Rural e tudo, tá? Se a gente seguir 10% do que o senhor foi, do que o senhor produziu, eu acho que a gente vai estar no caminho certo. É um exemplo fantástico, uma oportunidade única estar aqui. E acho que a Amanda pode encerrar e a gente agradecer mais uma vez. Muito obrigado,
amigo. Eu que tenho que agradecer. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já estou com 84 anos. Tenho uma vitalidade que, graças a Deus, me anima todo dia. Eu acordo...
A gente está vendo aqui.
Eu acordo pensando que eu não consigo fazer uma para começar cedo. E eu quero lhe dizer, Amanda, especialmente você e Olavo, que são jovens, o que me anima é exatamente essa juventude brasileira. A mulher, o homem, vocês são muito melhores do que nós. Vocês não podem deixar de saber disso e ter confiança. Vocês são muito mais bem informados. Quem tem informação tem a direção. Quem tem informação pode selecionar melhor a sua ação, a sua governança, a sua competência. Vocês vão realizar com uma origem de informações corretas. Hoje não existem aquelas estatísticas falsas que tínhamos há tanto tempo atrás. Vocês, fazendo uma, duas vezes, três vezes, vocês adquirem o quê? Exatamente o que nós mais precisamos, discernir, e vocês podem ser muito mais sábios. Então eu vou encerrar, Olavo e Amanda, dizendo a vocês o seguinte: o que mais me anima é saber que atrás de nós está vindo vocês.
Esta
é a grande diferença.
Obrigado, ministro.
Eu vou, junto com vocês, até meu último furo, o último passo, eu vou dar com o mesmo entusiasmo que eu dei em 14 de dezembro, quando me formei em agronomia. E vou dizer mais, eu tenho a felicidade de ter a certeza, isso é importante, hein? Que o meu bastão, que eu carreguei com tanto carinho, com tanto amor e dedicação, eu vou entregar a um jovem que é muito mais competente do que eu fui. Este é o Brasil que eu conheço.
Muito obrigada, ministro Alisson. Foi uma honra e um grande prazer tê-lo conosco.
É um prazer conhecer.